Passar então à nossa reunião, que tem vindo a ser sucessivamente adiada, com prejuízo de, enfim, de agendamento de outras temáticas que já tínhamos aqui falado, que era importante começar a agendar, designadamente para fazermos o nosso diálogo político e reflexão política sobre os temas que estão na atualidade europeia. Mas a primeira questão agora que tem a ver, que eu incluí para esta reunião de coordenadores, para não haver excesso de tempo tomado na reunião plenária, tem a ver com a participação na delegação, na reunião interparlamentar, que se vai realizar no próximo dia 28, terça-feira, eu acrescento, de Carnaval, sobre a terceira reforma do Sistema Comum Europeu de Asilo. A primeira comissão começou por indicar o Sr. Presidente Bacelar de Vasconcelos. Na semana passada veio indicar em sua substituição o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que vai fazer a representação, assegurar a representação da primeira comissão. Estas reuniões interparlamentares normalmente têm a participação da primeira comissão e da nossa comissão, e o histórico que temos tem sido um partido que apoia ao governo, representação numa das comissões do partido que apoia ao governo, de um partido que apoia ao governo, e da outra comissão de um partido que não apoia o governo. No passado...
Senhor Presidente, esta reunião está a ser gravada ou não?
Esta reunião está...
Está-se a ouvir muito mal. Está a... Se pudermos não usar microfones...
Pronto, então...
O senhor Presidente, a percepção que eu tenho, pelo que eu percebi, do que o Sr. Presidente quis dizer e que nós quisemos entender, é a mesma. É que não há erro de percepção possível. Portanto, temos de decidir entre nós, PSD, quem é que vai a esta reunião.
Eu aconselharia, se me permite, que fosse alguém que acompanhe a política comum da CIE.
Pois. Já percebemos que a senhora Presidente tem planos para o Carnaval, porque ela é até uma zona muito típica de Carnaval. O Carnaval de Estarreja. O deputado Duarte Pacheco, também não pode, certeza. Muito bem. O PC vai indicar quem irá. Eu até admito que seja
um...
Qual é o dia?
a base e que esteve a presidir à nossa tomada de posição, em contraponto, aliás, com o PCP, na inclusão da nova metodologia de acompanhamento das iniciativas europeias, no sentido da criação desta figura. É uma figura que se inspira nos relatores permanentes do Parlamento Europeu. Os relatores permanentes do Parlamento Europeu têm tarefas muito definidas e eficazes, sob esse ponto de vista. É uma figura eficaz e que, digamos, que vincula as posições do Parlamento Europeu, independentemente das cores políticas. Por isso, a ideia era realmente inspirada nessa figura. Dei a palavra aos senhores coordenadores para tomarmos posição sobre a adoção deste novo método de existência de relatores permanentes na questão da distribuição na CAI dos relatórios que cabem sobre os dossiers a cargo de relatores permanentes. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Cano. Muito bem. Vitalino Canas, a palavra.
Sr. Presidente, nós concordamos com a proposta do deputado Vitalino Canas porque ela permite dar valor ao relator permanente. Nós até estávamos dispostos a correr o risco de, ignorando o método de ontem, já que o número de relatores permanentes foi atribuído em função disso, arriscar a ignorar o método de ontem para a atuação dos relatórios. É óbvio que isso correria o risco de haver um relator permanente pudesse vir a ter 20 relatórios e o outro ter apenas um. E, portanto, parece-me que a sugestão do deputado Vitalino Canas acaba por dosear a coisa e corrigir algum equilíbrio que pudesse não acontecer. E, portanto, concordamos com a sua proposta. Relativamente à recolha de temas e de convites a personalidades e especialistas na matéria, eu acho que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda aponta bem isso como uma necessidade de ser feita também pelos relatores permanentes, o que não invalida que outros não relatores permanentes possam vir a sugerir. Agora, acredito é que se entre os dois, como há sempre dois relatores permanentes, um que apoia o Governo, ou um que nunca apoia o Governo, ou outro que apoia o Governo de vez em quando, ou mesmo que apoia o Governo, penso que será sempre entendido que ambos os lados terão o cuidado de sugerir nomes que possam expor os dois lados do problema, ou pelo menos ter duas visões diferentes. Não preocupa muito isso, porque admito que isso seja o decorrer natural das coisas. Agora, parece-me bem que essas sugestões de personalidades a serem ouvidas, mesmo que apontadas pelos autores permanentes, sejam aprovadas na Comissão, ou pelos coordenadores, ou pela própria plenária da Comissão. Então, acho que assim o equilíbrio estaria garantido. Sr. Presidente, sim, de acordo, há alguns temas que já estão mais ou menos palavrados, mas, por exemplo, do pilar das questões regionais, não sabemos quando é que virá cá o Presidente do Pilar das Regiões, qual é que será o formato que virá cá, e, portanto, eu acho que devemos ter mais alguns temas já alinhavados para podermos ir jogando conforme houver quer atualidade, quer disponibilidade de pessoas, quer o interesse nosso. Há dois temas aí que não estão e que para nós são essenciais e urgentes. Um tem a ver com o PT 2020, que nós gostávamos que fosse, que está aí, mas que para nós é tão importante como estes quatro, e a reforma da União Económica e Monetária, que é uma matéria que nos parece estar na agenda, tem todo o interesse também da parte do Governo, e é um debate atual. Nem que fossem mais estes, se houver mais alguma coisa, que pudéssemos já alinhar. E os recursos próprios, peço desculpa.
Plano
Juncker.
Não. É o plano de investimento. Estava
para mim uma calha, isso estava para português. Sim,
claro. Eu acho,
plenário, como disse, eles vão entroncar muito nos temas dos relatores permanentes. Nós não vamos pôr oposição a nenhum tema que qualquer partido queira discutir, acho que isso não faz sentido. Parece-nos prioritário neste momento, e considerando os calendários que existem, a questão do CET e das migrações. Também teremos a oportunidade, depois em audição com o Sr. Ministro, também falar sobre estas questões, mas, por exemplo, sobre as migrações, alerto para o último relatório da Amnistia Internacional sobre o acordo com a União Europeia e a Turquia, por exemplo, e, portanto, as negociações e o andamento das constatações com a Líbia, portanto, são temas que são urgentes na medida em que estão a acontecer agora. A questão do CETA será votada no Parlamento Europeu no dia 15, e com certeza conseguiremos arranjar, e estamos já a pensar nisso, uma proposta de vários debates temáticos dentro do acordo, que é muito vasto, é muito extenso e muito complexo, sendo que isso não invalida que, independentemente de existirem convites a pessoas para virem cá falar sobre os assuntos ou audições específicas, que não possa haver um ponto de debate político, até sem porque convidados. Sobre... Sim, sim, sem convidados, exatamente, até porque sobre o CETA, por exemplo, houve do último debate quatro propostas, sendo que apenas uma é que passou, mas houve várias propostas em cima da mesa e, portanto, mesmo não havendo ainda convites a algumas personalidades ou peritos ou outra pessoa qualquer, que não se possa já colocar na agenda, por exemplo, da próxima terça-feira algum tema que achemos...
Eu ia descobrir de romper, deputada Isabel, eu ia propor uma metodologia para isso, um critério.
Relativamente a essa proposta, eu penso que não seria sequer necessário essa ronda, porque, por exemplo, imaginando que o CDS queria já para a semana falar sobre a reforma da União Económica e Monetária, por mais que eu não acho que seja, para mim, o tema prioritário, acho que não devo colocar qualquer entrava que outro partido queira colocar na ordem de trabalhos, e, portanto, acho que se basearmos um bocadinho nisto, seria desnecessário, porque acho que cada um politicamente terá determinadas prioridades, mas não é por eu achar que não é uma prioridade que não vou dar a oportunidade que se discuta em comissão. E, portanto, parece-me um bocado...